Conectando.
Conexão Segura, o podcast da Sete Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
Olá, ouvintes do Conexão Segura. Vamos iniciar mais um novo episódio. Eu sou Francisco Camussa e estou aqui com a Luísa Pires. Nós fazemos parte da equipe de comunicação da Sete Brasil. Luísa, explica pra gente sobre o que vamos falar exatamente hoje.
Bom, Fran, hoje vamos revisar 5 tendências em cibersegurança para acompanhar ao longo de 2024. Vamos destacar algumas tendências que a equipe do Laboratório de Pesquisa da E7 vem observando na América Latina, no Brasil e globalmente, que provavelmente continuarão ou até mesmo se aprofundarão em 2024.
Como você mencionou, o Laboratório de Pesquisa da E7 analisou quais serão as tendências em cibersegurança. Por isso, estamos aqui, acompanhados do nosso pesquisador de segurança na E7 Brasil, Daniel Barbosa, que irá compartilhar essas informações e esclarecer algumas dúvidas.
Oi, Fran. Oi, Lu. Obrigado pelo convite e a todos que nos ouvem. Sejam bem-vindos.
Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
A primeira tendência que vamos abordar está relacionada ao impacto da inteligência artificial na cibersegurança.
O ChatGPT e os avanços no desenvolvimento de ferramentas e soluções baseadas em inteligência artificial generativa certamente marcaram 2023. Na verdade, falamos sobre isso em episódios anteriores e no We Live Security, nosso blog. E assim como a inteligência artificial continuará fortalecendo significativamente a cibersegurança, também apresenta certos desafios.
Daniel, quais desafios o uso cada vez mais frequente dessas ferramentas representa para a cibersegurança? E até que ponto que os ataques podem evoluir?
Existem uma série de desafios. Um dos que me chama bastante atenção é a questão de direitos autorais, né? Porque uma IA aprende de algum lugar, então ela assimila conteúdos de escritores, compositores, músicos, pintores, e a partir dessa assimilação ela aprende e consegue criar novas coisas, né? Mas houveram artistas que se empenharam para desenvolver aquela obra e eventualmente ela foi assimilada. Como que a gente acredita nessa questão de direitos autorais? É com certeza um ponto que a gente vai ter que se preocupar e um dos desafios que a gente vai se preocupar. Mas focando um pouco mais em segurança, a gente tem IAs generativas que podem criar, como eu comentei, texto, imagem, vídeo, e isso faz com que a qualidade que é entregue nesse tipo de ataque aumente muito, o que muda a percepção das vítimas quanto a isso, né? Então você tem um phishing que foi extremamente bem escrito, extremamente convincente, às vezes composto para falar com uma faixa etária específica, e a assimilação disso recebido pela vítima acaba sendo muito mais assertiva. Com certeza esse é um desafio e evolui basicamente até onde os cibercriminosos quiserem, né, onde tiverem criatividade para compor.
Além das possibilidades que oferece para a engenharia social, qual é o papel que o ChatGPT pode desempenhar na criação ou sofisticação de malwares?
Esse é um ponto bem interessante, porque no caso do ChatGPT, ele pode ser usado para diversos outros fins, não exclusivamente produção de um texto, né? Você pode debater ideias com ele, eu inclusive, para debater ideias, dar possibilidades de caminho quando eu estou preso em algum tipo de desafio que não vejo uma possibilidade, ele me ajuda com isso. Pode ser usado na composição de software, o que para os cibercriminosos acaba diminuindo a necessidade de saber programação, porque focando nessa parte generativa da IA, né, a forma que você consegue obter, por exemplo, um software malicioso é bem simples. Você interage como se estivesse interagindo com uma pessoa e ele devolve um código para você. É claro que as inteligências artificiais têm proteção para uma interação direta querendo um conteúdo malicioso, mas sabendo como interagir é possível sim extrair informações como, por exemplo, códigos maliciosos de ferramentas tão poderosas como é o caso do ChatGPT, e isso definitivamente aumenta bastante a sofisticação.
E Daniel, o que podemos fazer a respeito além de nos informarmos?
Ao meu ver, a forma mais importante ainda é a conscientização. Saber, mesmo que superficialmente, assim, não precisa saber tudo, né? Até porque nem tem como, mas saber superficialmente das capacidades das IAs hoje em dia. Então, por exemplo, uma IA generativa de texto, você pode esperar que, para fins maliciosos, ela produza phishings mais bem escritos, mais convincentes, focados em determinados públicos, que ela tenha argumentos mais bem elaborados, ou seja, que a vítima tenha mais tendência a seguir o que ela está falando, além dos próprios códigos maliciosos que eu citei. Se você tem uma IA generativa com imagem, pode ser usado para difamar alguém, colocar o rosto de uma pessoa em uma situação que ela definitivamente não estaria, e a partir daí fazer uma extorsão. Se for uma IA de vídeo, atualmente a gente tem a possibilidade de usar deepfake em tempo real, né? Então, como a gente não consegue muito mudar a forma como as pessoas ou cybercriminosos interagem com essas ferramentas, o melhor caminho que a gente tem é efetivamente a conscientização. Saber que podem ser geradas ameaças a partir disso e ficar atento a tudo que se recebe.
Sabemos que o cybercrime também expandiu seu alcance para os aplicativos de mensagens que usamos diariamente, tornando-se um tema-chave para 2024. Um dos grandes paradigmas certamente será o Telegram, um aplicativo de mensagens que atingiu 800 milhões de usuários em 2023.
Embora não tenha quantidade de usuários do WhatsApp, muitas pessoas migraram para esse aplicativo com o intuito de se comunicar com familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo empresas, graças às suas funcionalidades e orientação para a privacidade. No entanto, as características desse aplicativo também se tornaram funcionais para os cybercriminosos, que encontraram no Telegram uma plataforma para criar comunidades, oferecer seus produtos e serviços e também realizar golpes.
Daniel, como você nos explica esse fenômeno do Telegram e a utilização desse aplicativo para os cybercriminosos?
Esse uso do Telegram particularmente me surpreendeu bastante. Mesmo não tendo como saber com exatidão por que os criminosos passaram a adotar a ferramenta, a gente consegue deduzir alguns pontos. O primeiro deles é a facilidade que se tem de usar o Telegram em comparação às alternativas que eram dadas. Você não precisa ensinar uma vítima a usar o Telegram se ela não tem. Ela consegue usar de forma muito intuitiva, consegue ter acesso muito fácil a ele numa Play Store da vida, numa Apple Store, numa loja de aplicativo que seja. E ele oferece diversas ferramentas muito interessantes. Por exemplo, ele consegue criar grupos de até 200 mil pessoas. Eu não conheço nenhuma outra ferramenta que tenha essa capacidade atualmente. Recursos robustos de criptografia, dá para usar bot dentro do Telegram. Então, uma série de fatores que fazem com que ele soe atrativo. Diferentemente do que era proposto antes, que era necessário ensinar a vítima a acessar a dark web, ensinar como se comunicar, como entrar em determinado fórum ou entrar em contato em determinada página que tivesse lá dentro. Dá muito mais trabalho. Então, a gente acredita que essas simplicidades e características tecnológicas tornaram tão atrativo para os criminosos.
Algumas características de privacidade e anonimato, assim como você destacou, tornaram o Telegram uma plataforma atrativa para os cybercriminosos. Mas é possível, por assim dizer, harmonizar a segurança digital com a preservação da liberdade individual?
Você tocou num bom ponto. A privacidade é diferente de anonimato. O anonimato, propriamente dito, ele é um pouco mais difícil de ser alcançado, mas a junção da segurança com um pilar tão crucial como a liberdade, né, é sempre um desafio. Mesmo que a gente já tenha uma base bem fomentada sobre o que é liberdade individual, sempre tem também os aspectos subjetivos disso, né? O que cada cidadão, cada pessoa considera como sendo liberdade. Mas sempre se busca aí nesse caminho, né? Tornar como um pilar aliado, um alicerce aliado para chegar nesse destino de liberdade e segurança. E só para salientar aqui, é importante deixar claro que o Telegram não é um vilão, né? Ele é só uma excelente ferramenta, cada vez mais bem desenvolvida, que foi subvertida, como o próprio ChatGPT. As empresas que criam soluções interessantes, criam para facilitar as nossas vidas. Só que cybercriminosos conseguem subverter isso e usar para fins maliciosos. E ele se mostra tão tecnicamente interessante que caiu nas graças dos criminosos e por isso também chamou a nossa atenção e acabou participando de uma das nossas tendências, aí, o Telegram como uma ferramenta robusta.
Outra tendência está relacionada às campanhas que buscam roubar dados direcionados a órgãos governamentais e empresas no Brasil, usando algum commodity malware. Em poucas palavras, o que é o commodity malware que está ao alcance de todos?
Analisando a própria palavra, né, commodity costuma ser usado em outros âmbitos, que não só em segurança, como matéria-prima que dá origem a outros produtos, e na vertente de segurança também é mais ou menos isso, né? É uma ameaça plástica que consegue se moldar e ser usada de diversas formas. E são malwares altamente disponíveis, seja para download gratuito, seja por compra bem barato na internet, bem barato, 10, 15 dólares às vezes, ou até menos. E, como eu disse, permitem se moldar para diversos tipos de ataque. E vale dizer também que, mesmo que pareça algo muito abrangente, que não pareça tão sofisticado, já que pode ser usado de diversas formas, a realidade é exatamente o contrário. Esses tipos de commodity malware, né, esses tipos de ameaça, são de altíssimo nível, eles têm muitos recursos, alguns deles contam com suporte técnico, o criminoso pode entrar em contato com quem desenvolveu pedindo ajuda, são polimórficos, alguns cybercriminosos fornecem eles com garantia de não detecção. Se o software que eles forneceram for detectado, o criminoso que comprou pode pedir um outro, eles dão um novo com garantia de não detecção também. Então é algo para se preocupar, e eles são sim bastante sofisticados, não podemos cair no engano de que são ameaças simples.
A baixa sofisticação dos ataques pode ser um sintoma do estado de segurança das empresas no Brasil?
Não necessariamente. O commodity malware, propriamente dito, costuma ser só o software de infecção, né? A última milha, o que vai ser colocado por fim no host que está sendo atacado. E as campanhas maliciosas costumam ter 3, 4, 5 estágios diferentes, e cada um desses estágios tem recursos maliciosos específicos. Então, um deles vai fazer persistência, o outro vai tentar desabilitar software de proteção que está mal configurado, desabilitar backup, coletar o usuário, enfim, cada um vai ter um ponto malicioso para realizar de ação. E todos esses estágios aqui trazem uma robustez grande para uma campanha maliciosa. Não necessariamente um ambiente foi infectado com commodity malware porque ele não olhava para segurança, não tinha proteção. Não necessariamente é assim. Por vezes os criminosos conseguiram permear esse ambiente, infectar esse ambiente, porque eles usaram muita sofisticação antes de colocar esse commodity malware propriamente dito dentro, que é, como eu comentei, a última milha.
O aumento significativo do commodity malware em campanhas de espionagem direcionadas a alvos específicos na América Latina, como órgãos governamentais e empresas, também indica que os cybercriminosos encontraram algum tipo de benefício econômico, não apenas roubando contas bancárias ou extorquindo, como no caso de ransomware. Isso está relacionado ao valor que os dados ganharam como bens comercializáveis?
Com certeza, pode estar relacionado sim. Os cybercriminosos têm muitas formas de monetizar um ataque, né? Nessa era digital que a gente vive, infelizmente, muitas pessoas ainda não dão tanta importância para os dados, um nome, endereço, telefone. E isso é valiosíssimo para os criminosos. As pessoas às vezes acreditam que só um usuário e senha ou algum meio de acesso a algum outro software de terceiro que é valioso, mas na verdade não, todos os dados são. Quando a gente tem, por exemplo, ataques a governos, ataques a setores de infraestrutura crítica, eles costumam ser bem mais complexos e os criminosos podem ter diversas motivações para realizar eles. E mesmo que invariavelmente eles acabem lucrando com isso, não necessariamente a empresa afetada é quem vai pagar essa conta. Então, se eles têm uma motivação econômica, se eles têm uma motivação política, ou às vezes até dependendo do alvo do ataque, alguma motivação para ativismo, eles podem receber esses recursos de outras fontes, alguém pode contratá-los também. Mas, invariavelmente, se eles têm acesso a esses dados, eles com certeza podem sim monetizar e monetizar pesadamente de diversas outras formas.
No Brasil, há outra preocupação significativa, que é o aumento dos ataques à supply chain em 2023, afetando, indiretamente, muitas empresas e serviços de alta demanda para a população. Daniel, pode explicar o que é um ataque à supply chain e quais podem ser as consequências desse tipo de ataque?
Claro. Ataque de supply chain, ou cadeia de suprimento, costuma significar que os criminosos atacam um alvo intermediário antes de atacar o alvo principal que eles tinham em mente. Vamos dar um exemplo aqui de uma grande empresa. aplica política de segurança, tem um monte de ferramenta, tem pessoal capacitado, então tem uma série de camadas de proteção que dificultam a entrada dos cibercriminosos. Mas essa mesma empresa tem fornecedor, por exemplo, de material de escritório, fornecedor de serviço de RH, de contabilidade, o que quer que seja, né? Alguém que tenha uma relação comercial com essa empresa que será o alvo. Os criminosos atacam essa empresa secundária, que normalmente, por ser menor, foca menos em proteger, né? Tem menos recursos disponíveis para impedir ataques, comprometem o ambiente ou administram remotamente ou plantam algum tipo de software ou arquivo lá dentro para que, quando haja uma comunicação com a empresa que vai ser alvo de verdade, eles consigam fazer esse intermédio e comprometer o ambiente que eles tinham como alvo principal. E tem diversos tipos de ataque que a gente pode exemplificar com isso. Por exemplo, infraestrutura crítica, né, que daí você afeta toda uma população, ataque a provedores de internet, para indisponibilizar algum tipo de acesso, ataques de DDoS aos próprios provedores de serviço dessa grande empresa, né? O propósito costuma ser o mesmo, danificar um alvo intermediário antes de conseguir permear o alvo principal. E aí vai de roubo de informação, ransomware, extorsão, aí o alvo principal lida com as consequências que foram pensadas para aquele tipo de ataque.
Em um mundo em que a maioria das empresas terceirizaram seus serviços, como elas devem gerenciar a cibersegurança quando dependem das medidas de segurança aplicadas por terceiros que não podem ser diretamente controladas?
Tem algumas formas de se combater esse tipo de ataque, mas eu acredito que a mais simples delas seja contratar empresas que já se preocupam com segurança. Então, empresas que estão adequadas a algum tipo de padrão de segurança reconhecido pelo mercado, por exemplo, como ISO 27001, PCI, HIPAA e por aí vai. Né? Os padrões são muitos, mas analisar brevemente como essa empresa se adequa a esses padrões e ter certeza de que é o adequado para o nível de relação que uma empresa vai ter com a outra e usar isso como parâmetro para contratação. Acredito que seja mais simples.
Outro grande problema que afeta o Brasil são os trojans bancários, uma das ameaças mais antigas e persistentes no campo da cibersegurança, mas que souber evoluir e se adaptar, tornando-se mais sofisticados. Que análise se faz das atividades dos trojans bancários no Brasil? E você acha que continuaremos vendo atividades desse tipo de campanha durante 2024, Daniel?
Nós acreditamos sim que vamos continuar tendo muita incidência de trojans bancários, principalmente no Brasil, que é um celeiro mundialmente conhecido desse tipo de ameaça. E para quem não conhece, basicamente um trojan é um arquivo que se disfarça de arquivo inofensivo, porém tem conteúdo malicioso. Os que focam em dados bancários após a infecção, eles começam a monitorar o ambiente da vítima, procurando informações sobre quando ela acessa uma instituição financeira ou uma corretora, ou eles podem coletar essas informações digitadas pela vítima ou exibir uma tela falsa dessa corretora que eles monitoram ou dessa instituição financeira que eles monitoram para ir coletar esses dados ou até tokens de duplo fator de autenticação. E esse tipo de ataque era muito, muito doméstico, porém já tem evoluído. Os cibercriminosos já estão mirando também em empresas para coletar dados corporativos, às vezes referentes a pagamento, às vezes a acesso à conta mesmo, a algum tipo de serviço financeiro que possa ser acessado. Ele já evoluiu definitivamente, começaremos a ver mais incidência disso a partir desse ano de 2024.
Então podemos falar de um cenário em que houve uma profissionalização dos cibercriminosos por trás desse tipo de campanha maliciosa no Brasil?
Se a gente for pensar na infraestrutura tecnológica, com certeza teve muita evolução e essa profissionalização já é vista tem um tempo. Os ataques digitais deixaram de ter aquela visão mais romântica de trazer fama para quem ataca, de participar de grupos, e eles passaram a se movimentar como indústria mesmo. Eles têm headhunter, eles têm processo de contratação bem estabelecido, oferecem benefícios, oferecem salários muito altos. Então, todas as funções dessa indústria do cybercrime são muito bem divididas, não só no processo de contratação, mas também na execução. Então, uma pessoa, um criminoso que faz determinado tipo de atividade não tem acesso ao que o outro faz, é tudo bem segregado. E como eu comentei, muitas ameaças se valem de commodity malware e esses grupos mais avançados é os que impulsionam esses commodity malwares a evoluírem também, porque essa profissionalização que a gente vê, o commodity malware só vê o reflexo dela. Ela acontece propriamente dito nos grupos de APT, que afetam cada região, e eles utilizam esses recursos super avançados e tratam o processo de invasão quase como um projeto para conseguir comprometer com maior nível de assertividade as vítimas dele. E é uma indústria que não para, né? Nunca mais vai parar de crescer. E se a gente enquanto pessoa, não só profissionais de segurança, não se preocupa com isso ainda, definitivamente teremos que nos preocupar em um futuro muito, muito breve.
Embora ninguém tenha uma bola de cristal para garantir o que acontecerá em 2024, essas são algumas das tendências analisadas pela ISET. Convidamos todos que estão do outro lado, sejam empresas, profissionais ou usuários interessados, a acompanhar de perto esses temas durante este ano. Como sempre dizemos ao falar de tendências, a cibersegurança, assim como qualquer outro campo atravessado pela tecnologia, está em constante mudança e nos obriga a estar atualizados e informados para que possamos nos prevenir.
Sim, algo que se destaca das tendências está relacionado com a acessibilidade que o cybercrime ganhou. Os cybercriminosos não estão mais apenas em fóruns clandestinos na Deep Web, onde reina o anonimato, mas agora se tornou mais acessível, até mesmo sem a necessidade de grandes conhecimentos técnicos. Isso torna a segurança digital ainda mais desafiadora, tanto para pessoas quanto para empresas. E como sempre, a educação e a conscientização são nossas melhores ferramentas para enfrentar os desafios da cibersegurança, tanto para empresa quanto para indivíduos.
Exatamente, Luísa. Continue se informando e adotando práticas seguras na internet. Agradecemos por nos ouvirem e até o próximo episódio do Conexão Segura.
Além desse podcast, você pode acessar mais informações sobre o nosso conteúdo de cibersegurança no www.welivesecurity.com.br. E para mais informações sobre cibersegurança, siga ISET Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como @ISET no Instagram, ISET no Facebook e como ISET Brasil no LinkedIn. Até o próximo episódio.